Olá, galera, aqui é o Alex e começa mais um BT Curtas, o devocional do bibotalk.com.br. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6. Primeiramente, eu começo com a leitura desse texto bíblico, que diz assim na versão de Almeida: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quase todos os dias eu me assento na minha escrivaninha para trabalhar na biblioteca da universidade, aqui na minha cidade, e cedo de manhã, no inverno, ainda é bem escuro. Aqui 8 horas, 8 e meia da manhã, ainda está escuro. Muitas vezes chove ou talvez até neva. E me parece que quando o sol entra por entre as árvores e atinge lá no fundo da biblioteca a mim, me parece isso como que se o sol estivesse se iluminando para mim. Depois de horas trabalhando na sombra, ali naquela escuridão do dia, a sombra das árvores, das nuvens sobre a biblioteca, eu fico realmente feliz quando eu posso de novo ver a luz, quando um raio de sol atinge a biblioteca e essa luz me atinge. Então eu realmente fico feliz quando isso acontece, parece que dá um novo ânimo para trabalhar. Dentro do chamado calendário litúrgico, seria assim as festas cristãs, ou seja, datas em que a gente lembra determinados episódios narrados nas escrituras, nós temos um deles que se chama o dia de Epifania. Nesse dia se comemora, assim, por assim dizer, o aparecimento do Senhor. Epifania significa aquele que foi mostrado do alto. Então, o aparecimento ou a revelação do Senhor. Para nós, como cristãos, fica claro que o Senhor que é mostrado do alto é o Jesus Cristo. Nele que mora a completitude da divindade corporalmente, assim em Colossenses 2:9. O Senhor foi na forma do seu filho Jesus Cristo como salvador e luz desse mundo revelado. Um outro exemplo que me vem à mente é de uma visita que eu fiz à cidade de Nuremberg um tempo atrás, em um campo de experimentações dos sentidos. Bem especial para mim foi ter estado na casa escura. Nessa casa, um cego me guiou ao longo dessa casa escura. Não podia ver nada, não tinha nenhuma condição de ver, não tinha venda, simplesmente a escuridão era tão completa que eu não tinha condições de ver nada. E muitas vezes, então, eu estava tropeçando nos móveis, ou quase derrubando as coisas, ou simplesmente dando de cara na parede, porque eu não podia ver nada. Os meus olhos nessa situação eram completamente inúteis. Por sorte, ou não dizer por sorte, mas por causa dessa experiência, havia ali um cego que me ajudava a caminhar, pelo menos caminhar. E no final da experiência, ele me convidou para um café. Eu nunca podia imaginar como é difícil tomar um café sem enxergar a xícara. Depois dessa experiência, eu me perguntei: quem realmente é o cego? Ele ou eu? Eu acho que muitas vezes eu sou o cego. Isso só depende do ponto de vista. O evangelho de Paulo está encoberto para os que estão se perdendo. Aquele que está encoberto, ele não pode ver. Ou talvez pode ver só um pouco, mal. Muitas vezes Jesus descreveu os mestres da lei como cegos, porque eles liam a palavra de Deus, esclareciam, explicavam ela, mesmo não entendendo-a. Do ponto de vista da escritura, eles foram por causa das suas tradições e interpretações cegados, e por isso eles eram tão cegos. Na história dos três reis magos, a gente pode ver que Herodes é um cego, porque nessa história, onde é contado a respeito dos três sábios do Oriente que vieram procurar o recém-nascido rei dos judeus, e vieram guiados por uma estrela para adorar esse recém-nascido rei dos judeus, o rei Herodes, ele ficou enfurecido quando ele descobriu que esses magos do Oriente, por assim dizer, eles não eram reis, na verdade, eles eram leitores de estrelas, assim, no Oriente. original aparece. Esses sábios, eles não voltaram para contar o que, que tinha acontecido. Herodes não queria nenhum adversário no seu caminho. Para ele, não havia problema se ele tivesse que matar pessoas para ficar no poder. Ele estava cegado por sua vontade de poder, como descreve, por exemplo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche diz que a vontade de poder é aquilo que o homem superior deveria ter sempre. Esse é o Herodes. Para Herodes, o Messias verdadeiro era o seu inimigo político, porque muitos escribas judeus acreditavam que o próprio Herodes era o Messias verdadeiro. E havia ali uma série de lendas, interpretações bíblicas que faziam com que as pessoas cressem que realmente Herodes era o Messias esperado. Para mim, é absurdo que tais doutores da lei pesquisavam e buscavam informações sobre o Messias e as encontraram, porque eles disseram que o Messias deveria nascer em Belém. E eles sabiam reconhecer os sinais messiânicos nas escrituras, mas eles foram por causa da sua obediência a Herodes cegados. Agora, do lado dos três reis magos, que a gente poderia dizer eles eram gentios, eles eram pagãos, eles não eram judeus, eles não criam no nosso Deus. Eles viram apenas um sinal, uma estrela no céu. E eles procuraram qual o significado dessa estrela. É quase como nada. Eles tiveram uma revelação de Deus, eles foram atrás, eles receberam informações dos doutores da lei, que falaram da lei e não entendiam ela, mas estes homens, que não eram judeus e que não tinham conhecimento das escrituras, quando tomaram conhecimento dela, reconheceram que este era o Filho de Deus. Nós mesmos podemos ser aqueles que estão se perdendo. Isso tanto faz se eu sou pastor ou agricultor, teólogo, açougueiro, se eu sou cientista ou marceneiro. Isso tanto faz se eu tenho um enorme conhecimento das escrituras ou se eu só sei alguns versos da Bíblia. Os perdidos são todos aqueles que ouvem e não entendem ou não querem entender. Porque todos aqueles que vêm a Jesus, ele não os lançará fora. Paulo diz que o Deus deste mundo cegou os infiéis, cegou os que não creem. A formulação de Paulo não é nada difícil de entender. Não há nenhum Deus além do Deus Criador, aquele que nós chamamos de Pai, aquele que se revela como Pai de Jesus Cristo. No Evangelho de João, nós lemos que o diabo é o príncipe deste mundo. Paulo também descreve o diabo como príncipe, que reina no ar ou nas alturas. A palavra diabo em português significa, na língua grega, sei, dali vem o original diabolos, o enganador. Mas originalmente, o significado literal é aquele que desvia alguém do seu caminho. Para mim parece que há uma conexão entre aqueles que estão se perdendo e aqueles que foram tirados do seu caminho por Satanás. Os que não creem, os que estão se perdendo, foram pelo Deus deste mundo cegados, encobertos, e por isso foram também do seu caminho desviados. Diante destes pensamentos que eu larguei aqui de forma meio solta, eu me pergunto: mas quem ou o que tem me encoberto? O que me faz cego? Quem é o Deus deste mundo? Faz ainda algum sentido nesse tempo, com tanta coisa, tecnologia e mesmo ciência, falar de diabo? Para mim é claro que há um Satanás, há um diabo, e que ele ainda atua hoje. Mais claro ainda está para mim de que há um Deus verdadeiro, e que ele é todo poderoso. O diabo desde o princípio queria ser Deus, mas ele sabe que isso é impossível. Algumas pessoas mesmo assim não sabem disso e creem no Satanás e creem nas mentiras dele. Consequentemente, são desviados de Deus. Satanás inclusive faz coisas boas, não só coisas ruins, ele faz coisas boas para que as pessoas creiam que ele é um cara legal, que ele pode mesmo ser Deus. Satanás continua atuando hoje, e o diabo age através do poder, uma das coisas. Quem vive sua vida orientado pelo poder ou para o poder, será pelo Deus do poder orientado. O diabo atua também através do dinheiro. Quem vive uma vida orientada para dinheiro, ganhar e gastar dinheiro, só isso, ele é por Mammon, a divindade do dinheiro guiado. O diabo também atua através da liberdade. Quem vive apenas para ser livre, e eu penso aqui numa liberdade egoísta, que só se ocupa com a sua própria liberdade e caga para dos outros, esse foi por causa da sua liberdade tornado escravo de si mesmo. Meus amados, quem coloca pessoas ou coisas no lugar de Deus e se deixa orientar por essas coisas ou pessoas no lugar de Deus, se tornou escravo dessas coisas ou dessas pessoas. Mas também nós lemos no Evangelho de João que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais a escuridão, as trevas, do que a luz e não vieram até a luz. Se eu não tivesse sido guiado por aquele cego naquela casa escura, eu não teria mínima condição de caminhar nela. Se eu não tivesse visto a luz do sol brilhar para mim na biblioteca durante o meu trabalho, provavelmente eu permaneceria naquela escuridão sem vontade alguma de continuar o meu serviço. Mas graças a Deus, que por causa da glória de Cristo, eu posso a verdade ver, reconhecer. A glória é uma luz brilhante, magnífica, e é assim descrita em um monte de textos bíblicos. Por exemplo, em Êxodo 24:17 é descrito que a aparência da glória de Deus é como um fogo. Isso me lembra, por exemplo, de que no deserto Deus guiou o povo de Israel por meio da sua glória. É descrito também em Êxodo 13:21 que Deus, durante o dia, guiava o povo através de uma coluna, uma nuvem, e durante a noite, através de uma coluna de fogo, iluminando eles e protegendo eles. É interessante essa ligação entre luz e a glória de Deus, entre luz e Cristo. Hoje nós vemos que a glória de Deus não se manifesta mais através de uma coluna de fogo ou através da forma de um anjo que aparece repentinamente iluminado. Porém, a glória de Deus nós vemos na face do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da glória, escreve assim Tiago. Paulo escreveu a Tito que agora é revelado a salvadora graça de Deus a todas as pessoas. E nós esperamos com grande esperança a revelação da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Lemos isso na carta de Tito, capítulo 2, versículos 31 e 35. No texto que eu li hoje de 2 Coríntios, está escrito que o Evangelho mostra a glória de Cristo. Através da pregação, da exposição do Evangelho, a glória, a verdade e a luz de Deus pode ser reconhecida por todas as pessoas. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, diz o Salmo 119:105. Eu segurei firme na mão daquele cego na escuridão da casa para que eu pudesse seguir adiante e encontrar o caminho da saída. Eu ouvi a sua voz, eu criei nele. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação através da palavra de Deus. Se você quer ver, então você precisa ver, reconhecer. Se você quer enxergar, então você precisa receber a palavra de Deus e em Deus confiar. Aquele que vê a luz, este não ficará perdido, pois a escuridão já se vai e a verdadeira luz já ilumina, escreve João na sua primeira carta. Eu fico feliz que nós podemos ver, que você que já é cristão consegue enxergar a verdade, reconhecer a Cristo como Salvador. Mas há muitas pessoas que ainda não enxergam. Para estes que ainda permanecem na escuridão do medo, da pressão, da insegurança, para estes nós devemos anunciar a palavra de Deus. Para estes nós devemos mostrar a verdade, a glória de Cristo e o amor dele. Muitas pessoas pensam que basta ter uma boa educação, um diploma, um bom trabalho, seguros, que basta que eles tenham diversão e alguma grana no bolso, que isso é suficiente para a sua vida. Mas eles não percebem que a vida precisa ter um sentido e que nós recebemos tudo de Deus e deveríamos dar graças a Deus por isso tudo que nós recebemos. Por isso, missão, em qualquer lugar do mundo, no Brasil, aqui na Alemanha, não importa, significa o mesmo: sermos pequenas luzes que brilham para todos. Nós devemos mostrar o amor de Deus a todas as pessoas, praticar a gratidão, oferecer o perdão para as outras pessoas, dividir o nosso alimento com aqueles que padecem, buscar a paz com todas as pessoas e deixar de lado a nossa vontade própria. O tema do ano da igreja aqui na Alemanha diz: estar perto de Deus é a minha alegria. E eu gostaria de acrescentar a este pequeno texto, o texto de Mateus 5, do Sermão do Monte, e que esse texto possa servir para nós ainda como uma reflexão final do que significa amar e ser luz neste mundo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus, nós queremos ser construtores de pontes, para nos conhecermos melhor, para festejarmos uns com os outros, para ajudarmos uns aos outros. Deus, nós queremos ser construtores de pontes sobre o imenso fosso da indiferença, sobre a escuridão do mal entendimento, sobre as águas turbulentas da falta de paz. Deus, nós queremos ser construtores de pontes para que juntos possamos trabalhar, para que juntos possamos festejar, para que juntos possamos orar. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guarde os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus.